Antena Vareira 98.7 Alvar.
O espaço que se segue contém menções a marcas, bens e serviços.
Pedro Silva.
Boa noite, bem-vindos ao Passo Letra de hoje. Estamos aqui para mais um rescaldo à jornada desportiva do fim de semana com, claro está, muito voleibol, muito basquetebol e futebol, que será certamente também o prato forte do dia de hoje, porque para além do rescaldo aos jogos das equipas do nosso concelho, temos dois convidados muito especiais no dia de hoje. Falo de elementos ligados à equipa do Clube Desportivo do Furador, Tiago Marques, o ponta-de-lança da equipa, e Miguel Sousa, o treinador, o técnico da equipa do Furador. Vamos começar com esta entrevista no dia de hoje, trazendo os nossos convidados aqui à conversa, começando com o treinador, o Miguel. Desde já, muito boa noite, e vamos se calhar começar com aquilo que está mais fresco, que é o jogo de hoje. Já agora queria saber o que é que se passou, porque pelo relato do nosso Joel Magina, já agora também dar as boas-vindas ao nosso painel, o Helder Ferreira e o Joel Magina. Pelo relato do Joel, deu para perceber que aquele final de jogo foi mesmo de loucos, e ainda por cima um golo do guarda-redes adversário, não é todos os dias que se vê, que fez com que esse jogo terminasse com um empate. A opinião do Miguel, o resultado foi justo ou o Furador merecia um bocadinho mais?
É assim, boa noite. É lógico que nós achamos sempre que merecíamos mais por aquilo que fizemos.
Os jogadores trabalharam muito, deram tudo, deram mesmo tudo que tinham deram tudo dentro de campo, e aquele final realmente foi, não estávamos à espera. Ainda por cima, sofremos um golo pelo guarda-redes, este que, na minha opinião, foi um dos homens do jogo, porque foi ele que também tirou lá duas bolas que eu estava quase a gritar golo. Ainda por cima, depois foi fazer o empate para a própria equipa. Pronto, foi um bocado caricato, mas é o futebol e acontece, de vez em quando acontece estes golos de guarda-redes. Pronto, não estávamos à espera.
O Furador vinha aqui de uma dinâmica muito positiva, se não estou em erro, três vitórias consecutivas. Teve aqui um centímetro, digamos assim, de fazer com que o Sangue tivesse a sua primeira derrota, mas é uma divisão que está muito equilibrada. Obviamente que ainda estamos aqui numa fase inicial, mas muito equilibrada ali nas posições cimeiras, ali os primeiros lugares todos separados por poucos pontos. Era uma expectativa que tinha para o início deste campeonato, ter aqui tantas equipas que estão ali na disputa dos primeiros lugares?
Assim, pessoalmente nós não conhecíamos muito esta série, calhamos este ano nesta série. Há equipas que nós, sinceramente, não conhecemos muito.
Só vendo mesmo, não é?
Só vendo mesmo, agora a primeira volta vai servir para isso mesmo. Mas pronto, nós sabíamos que também neste lado, com as equipas que calhamos, que certamente que vão acontecer mais jogos destes como aconteceram hoje. Equilibrados, alguns nem tanto, mas os próprios adeptos, pronto, estas equipas aqui mais do interior vão nos criar estas dificuldades e vão equilibrar um bocadinho, mas nós também temos consciência daquilo que somos capazes, temos consciência das nossas qualidades, e certamente que vão contar connosco, de certeza.
Em relação à época que o Furador está a realizar, muito positiva, aqui com bons resultados, era esta a expectativa que tinha sido traçada no início da temporada, mesmo na pré-época, chegar aos jogos a doer e conseguir alcançar estes bons resultados?
É assim, a expectativa no início da época é sempre fazer o melhor possível, não é? Neste momento temos um grupo de jogadores que tem uma ambição muito grande. Ainda hoje foi curioso, no final do jogo, que estávamos quase para conseguir a vitória. Houve realmente um bocado de tristeza dos jogadores por ter sofrido o golo do empate. Isso demonstra que há uma grande vontade e hoje era mais um jogo para ganharmos, para virmos de três vitórias e mais uma fazermos quatro vitórias seguidas. Era importantíssimo isso. Logicamente que a nossa inspiração neste momento é pensar jogo a jogo, e se pudermos subir mais na tabela classificativa, melhor é. Mas temos que pensar agora no próximo jogo e neste caso, ganhar os três pontos e esperar o que vai acontecer para a frente.
Olhando aquilo que foi o planeamento da época, já foi abordando aí um pouco, mas notou-se, pelo menos em relação à época passada, que o Furador teve aqui alguns reforços que trouxeram qualidade à equipa. Como é que foi este processo de trazer estes jogadores tão bons para o clube? Foi uma relação também com o presidente, de conversa cara a cara com os jogadores? Como é que o Miguel conseguiu fazer com que este plantel se formasse?
Muito sinceramente, pronto, eu tenho que admitir que tive bastante bote na matéria, porque a prioridade inicialmente era assinar com determinados jogadores que já faziam parte da época passada, e depois foi também um trabalho meu, e também do Presidente, logicamente, mas calhar foi um bocado mais meu, procurar realmente os jogadores que estavam disponíveis, logicamente, e que podiam realmente vir acrescentar, como tal tem-se vindo a verificar, que pudessem vir acrescentar algo mais a esta equipa para que realmente ficasse como está neste momento, forte em várias posições, permitindo ao treinador não ter medo de se calhar para a semana mudar duas peças ou três e continuarmos com valor, com qualidade de jogo. Portanto, está mais equilibrado este ano. Isso também era um objetivo.
O Furadouro teve um início bom, mas depois teve ali aquelas derrotas, primeiro contra o Rifanense, depois contra o Fermedo. Achou que a equipa podia tremer um pouco naquela fase, tendo em conta que é um plantel que está a encontrar-se, estão aqui a começar os jogadores, podia ter sido ali a morte do artista, digamos assim, para a equipa do Furador?
Sim, nós começamos bem, começamos com duas vitórias, uma para a taça e uma para o campeonato. Aquelas duas derrotas não vieram na boa altura, logicamente, ou se calhar até vieram, porque fez com que nós realmente nos juntássemos mais.
Arrepiasse caminho aqui.
Sim, e realmente pensássemos que se calhar se queríamos alguma coisa, se realmente somos ambiciosos, tínhamos que realmente mudar as coisas. Foi isso que aconteceu. Sinceramente, as derrotas também, não falando muito das derrotas, mas só para tocar no assunto, foram derrotas que não estávamos de tal maneira à espera, porque foram muito injustas, mas foram derrotas, já passou, e felizmente conseguimos dar a volta e vir fazer quatro resultados positivos.
Quatro resultados positivos, tendo em conta que hoje foi um empate. Próximo jogo contra o Nogueira da Regedoura, uma equipa que está abaixo na classificação em relação ao Furador. O que é que espera dessa partida? Regresso a casa,
mais um jogo em casa em que temos que ganhar, com todo respeito pelo adversário, mas sabendo das nossas competências, sabendo e focando-nos agora realmente mesmo só para esse jogo, é o próximo, é para ganhar, e é isso que vamos trabalhar durante a semana.
Há pouco estávamos a falar dos reforços, de como é que se perspectivou este plantel no início da época, e estamos aqui na presença de o Tiago. Apareceu este ano muito bem aqui na equipa do Furador. É um jogador que teve aqui uma paragem no futebol durante muitos anos. Como é que se proporcionou este regresso, perguntando ao treinador, e a seguir já vamos ao Tiago propriamente dito?
É assim, este regresso, muito sinceramente, foi através do meu adjunto, que já conhecia o Tiago há vários anos, e um dia chegou à minha beira e disse: olha, vamos trazer aqui uma mais-valia para a equipa, vamos convidar, neste caso, o Tiago. Eu também, depois, propriamente, também entrei em contacto com ele.
Mas já conhecia?
Não, eu pessoalmente não. Conhecia simplesmente de vista, porque é um grande amigo também de um jogador que já foi meu, Bruno Afonso, neste caso, que está na Alvarense. Conhecia o Tiago, de vez em quando ia vê-lo aos jogos, ao Furador. Mas mais especificamente, tecnicamente, conhecia o meu adjunto, e felizmente convidou o Tiago, logicamente, teve uns anos parado, infelizmente, por lesões graves, e decidiu voltar, tentar saber se conseguia, e felizmente as coisas neste momento estão-lhe a correr bem, e estão a correr bem à equipa, principalmente.
E qual é a importância deste Tiago Marques para o Furador?
A importância deste Tiago Marques é importante, logicamente, mas neste momento, ainda hoje falei no grupo, ficamos muito satisfeitos, eu fico pessoalmente muito satisfeito quando alguma individualidade surge, mas principalmente dou muita importância ao todo, ao grupo, e só pode surgir alguma individualidade quando realmente o grupo está bem, porque se o grupo não estiver bem, dificilmente surge alguém que se possa destacar.
Mas ter um coletivo forte é bom, obviamente, mas ter ali um homem que mete a bola dentro da baliza também faz a diferença.
É lógico. E o Tiago, até agora, tem tido essas características, mas principalmente o Tiago tem algo, não tanto individualizar, mas neste caso estamos a falar com o Tiago, e na presença do Tiago, tem algo muito importante, que é um jogador, neste caso avançado, que trabalha muito para a equipa. Tem uma capacidade muito de trabalho. E isso é muito importante. Eu, pessoalmente, como treinador, se calhar há treinadores que se calhar não dão mais sei lá, valor a outras características. Eu dou muito, muito valor a esta característica. Trabalha muito para a equipa. E o trabalho dele tem sido recompensado. Isso é o mais importante também.
Tiago, boa noite.
Olá, boa noite.
Com que olhos é que vês estas palavras do treinador, das pessoas que estão a acompanhar o teu trabalho e e que estão a ver este sucesso que estás a ter neste campeonato?
Obviamente, para mim é um grande orgulho ouvir o Mister dizer essas palavras. Os meus colegas de equipa também me têm elogiado muito. Mas há que realçar principalmente que eu sem eles não fazia nada. Sem o trabalho do míster, do adjunto, da direção, dos meus colegas de equipe, eu este reconhecimento jamais iria ter. Com eles tudo é mais fácil. Temos uma grande equipa e, claro, isso ajuda e eu, graças a Deus, tenho conseguido meter a bola lá dentro, que é o mais importante.
E a entrada neste furadouro, como é que foi? Foi fácil? Tu integraste rapidamente? Pelos golos dá para perceber que não deve ter sido muito difícil, mas a dinâmica do grupo, como é que surgiu também contigo lá inserido?
Sim, eles, acima de colegas de equipa, são meus amigos, já eram todos. Então ajudaram muito, que me corresse bem. Eu, ao início, tinha um bocadinho de medo, e o míster está aqui, não me deixa mentir, que eu sempre disse ao míster, vamos ver como é que eu me sinto, porque, infelizmente, as lesões marcaram-me muito, mas eles ajudaram-me e está a correr tudo muito bem.
Tu falas dessas lesões, creio que no joelho, que há alguns anos afastado. Este período de ausência, o bichinho manteve-se, sim, o futebol manteve-se. Esteve sempre presente. Como é que era acompanhar de lado fora quando não podia estar lá dentro?
Era difícil. Era muito difícil porque a minha vontade era enorme de voltar. Só que tinha algum receio, os médicos e os fisioterapeutas também não me aconselhavam muito o regresso aos relvados, mas este ano decidi trabalhar e abracei o projeto e, graças a Deus, de joelhos não tenho qualquer tipo de dor e estou bem, sinto-me bem.
Mas ao longo deste martírio que passaste, destes anos em que estiveste com estes problemas, achaste que ia ser possível regressar aos relvados ou achavas que era o fim?
Achava que tinha acabado.
Que não ias voltar a praticar.
Voltar, mas o Beto, que é o nosso adjunto, falou comigo e eu decidi, olha, eu vou experimentar. Só vou saber se é possível ou não depois de experimentar. Experimentei, senti-me bem e hoje estou muito contente por estar a jogar outra vez.
Pelos vistos, tudo impecável.
Tudo impecável.
100%, não é? Não há cá a lesão que te afete. Olha, segundo o que pude ler, até na entrevista recente que deste à AFA TV, tu te fizeste a tua carreira de formação como extremo e agora estás a jogar a ponta de lança. Como é que isto é assim? Se quem para 5 anos passa a ponta de lança?
Pois, isso foi uma conversa que eu tive com o míster também no início da época. Eu sentia-me muito melhor a jogar a extremo, porque toda a formação e mesmo os 2 anos sénior fiz do extremo. Mas felizmente hoje o míster tomou a decisão de me pôr a ponta de lança e estou contente e as coisas estão a correr bem.
Como é que foi isto, Miguel? Viu ali características de ponta de lança ou faltava ali um matador no furador para meter as bolas lá dentro?
Não, eu, é como disse, eu não conhecia o Tiago.
E quando viu, não sabia a posição, vai lá para dentro
não,
e
não,
vou descobrir
não,
em que não, é que tu jogas.
Sabia que ele, aliás, ele propriamente me disse que vinha de fazer realmente a carreira dele, neste caso, a extremo. Mas eu realmente já tínhamos avançados e temos avançados, mas vi que realmente as características dele podiam ser também muito úteis naquela posição específica, porque é um jogador que sabe jogar de costas, sabe jogar entre linhas, sabe ligar jogo, recebe e sabe jogar nos colegas, nos extremos, neste caso, por exemplo, e sabe e trabalha muito para a equipa. Naquela posição é muito importante perante a minha ideia de jogo, é muito importante um jogador daquela, neste caso, avançado, trabalhar para a equipa como ele trabalha. E as coisas têm surgido.
Tiago, o regresso a esta rotina dos treinos, dos jogos, mesmo com a tua família e com os teus amigos, como é que tens vivido estes últimos meses?
Tem sido fácil, porque...
É algo que gostas de fazer?
É algo, a minha namorada é jogadora de futebol, por isso os treinos não tenho problemas. Para o meu pai, a maior alegria que eu lhe pude dar foi voltar a jogar, que era o que ele mais queria. E sempre me chateou a cabeça, volta, vais conseguir, volta, mas eu nunca acreditei. Este ano decidi acreditar em mim e está a correr bem e a rotina está normal.
E este relacionamento com a equipa técnica? Já percebi que tinhas um relacionamento com o treinador adjunto, mas também com o Miguel e com as ideias que ele te transmite.
Estou muito contente, não conhecia a maneira do Mr. Miguel trabalhar. É um treinador que procura muito estar bem com os jogadores, próximos deles, saber se está tudo bem, procura o melhor para a equipa, e muitas das vezes é preciso falar individualmente com cada tipo de jogador para que as coisas fiquem melhor e vão melhorando ao longo do tempo. E o Mister é impecável, é sempre procurando, e estou muito contente de estar a trabalhar com ele e com o Beto e com o João, que é o, também nosso.
Há pouco o Miguel já foi descrevendo o teu perfil enquanto jogador, mas como é que tu te definias, se pudesses, como um jogador, as tuas características e as tuas armas dentro do campo?
Sim, eu quando, a partir do momento que comecei a jogar futebol de 11, eu era extremo. Era um jogador que gostava de ir para cima, era muito rápido, bom tecnicamente. Mas pronto, o Mister decidiu pôr uma ponta de lança e
assenta-te bem?
Mal trabalhei, assenta. Ao início foi complicado e ele sabe, porque eu fui-lhe dizendo: oh, Mister, não me sinto muito bem aqui, prefiro jogar a extremo, porque é onde eu estava mais habituado. Sou um jogador que gosta de ter bola, gosta de pegar na bola e ir para cima. Era, agora não. Agora prefiro jogar simples, um, dois toques, e os meus colegas metam lá a bola e vamos marcar golos.
Eu por acaso, o único jogo que acompanhei do Furador este ano foi aquela derrota com o Rifanense, e vi-te lá muito frustrado porque acabaste por não marcar o golo naquele jogo, mas já tens aqui alguns golos nesta época. Se pudesses escolher aqui o melhor golo que apontaste até ao momento, qual é que escolherias?
O melhor são todos, não é?
Mas interessa é marcar, não é?
O mais importante é marcar. O melhor são os das vitórias. Depois marquei, mas infelizmente perdemos 2 pontos.
Agora com este segredo que encontraste para marcar, tens alguma meta de golos que queiras, não. Que queiras atingir? Marcar todos os jogos, marcar um hat-trick.
Sou possível marcar todos os jogos, mas o mais importante e o meu foco principal é a equipa ganhar. Se eu não marcar e se ganharmos, ótimo. Fico muito contente se marcar. É claro que ainda mais contente vou ficar, porque dá moral a um jogador e a ponta de lança tem que viver de golos. Se não tiver golos, essa é complicada.
Tu consegues perspectivar até onde pode ir este furador, ou vais naquela bitola do jogo a jogo e logo se vê?
O pensamento tem que ser esse, jogo a jogo, mas tenho muita confiança 100% que, se nós continuarmos a trabalhar tão bem durante a semana e como trabalhamos, o Mister e tudo, vamos conseguir alcançar o que todos nós queremos, que é a tão desejada subida da divisão.
Olha, tu, e agora falando deste, ainda continuando a falar deste teu regresso aos relevados, e estando a fazer tão boas exibições, tu tens uma ligação à Alvarense, porque acabaste por ter lá anos na tua formação, também tens lá muitos amigos. Este projeto aqui no Furador, com outros clubes maiores, ou pelo menos noutras divisões aqui à volta, não se torna também aliciante, ou Furador é o teu projeto a longo prazo neste momento?
Projetos a longo prazo
não existem, é até ao final da época.
Este ano a minha cabeça é no Furador, é só isso que eu estou focado. Dei a minha palavra e vou-me entregar a 100%, e o Missa não me deixa mentir. Trabalho muito, muito, muito para que as coisas ao domingo corram bem. Não penso em qualquer outro tipo de clube nem nada, e se penso em conseguir ganhar os jogos todos até ao fim do campeonato e conseguirmos já subir a divisão.
Eu estava a perguntar isto e agora trazendo novamente o Miguel, porque lembro-me, por exemplo, o caso do Bruno Afonso, que em janeiro passado também saiu para o Alvarense, e olhando a este Furador com estes jogadores a fazerem tão boas exibições, existe sempre a possibilidade de outros clubes virem aqui resgatá-los. Acha que é um problema que este Furador poderá ter a breve prazo, tendo em conta aquilo que está a fazer e o nome que está a criar para si próprio?
Possível, isto é assim, mas também pode ser olhado como uma coisa boa, né? Se nós trabalharmos bem, se conseguirmos que realmente os jogadores, depois do coletivo, como eu disse há pouco, depois do coletivo, se conseguir alcançar algum sucesso, logicamente que vão haver jogadores que vão ser cobiçados por outros clubes com outras ambições, noutros patamares, que lhes possam, se calhar, pagar aquilo que o Furador não paga, neste caso. Portanto, essa é uma possibilidade. Logicamente que nós, se trabalharmos bem, isso vai estar sempre aí sujeito a que isso aconteça.
E como é que seria, já perspectivando uma situação desse género, como é que seria colmatado esse revés para o Furador, as saídas desses jogadores, caso aconteçam?
É assim, neste momento, é como o Tiago estava a falar, neste momento acho que temos a palavra de jogadores todos focados para esta época. Poderá, sim senhora, haver saídas em janeiro, talvez. Poderá haver convites, não sei, mas penso que os jogadores estão focados neste nosso projeto. direcionados para trabalhar, continuar a trabalhar, ganhar jogos e depois talvez a próxima época pensarem noutros patamares, talvez.
Então falemos deste Furador e deste plantel que o Furador tem, perspectivando que tudo vai correr pelo melhor e que a equipa se vai manter coesa como está. Faço-te a mesma pergunta que fiz ao Tiago: até onde pode ir este Clube Desportivo Furador? Subir divisão começa a ser um objetivo?
O objetivo é assim, é lógico que é uma possibilidade, mas nós não podemos também colocar isso como uma fasquia, porque para subir divisão é preciso muita coisa. É preciso nós realmente trabalharmos bem, termos uma boa equipa, mas é preciso muito mais coisas, é preciso muito mais incentivos, é preciso muito mais... É assim, o Furador já cresceu algo, e tivemos aqui também a época passada no final com o Presidente que assim falou sobre isso, mas faz falta muito mais coisas, faz falta muito mais algo mais para que nos possa ajudar a equipa técnica, para se poder pensar numa subida, porque não somos só nós se calhar a pensar ou a querermos, há mais equipas que se calhar também querem. É lógico que depois isso se verá ao longo dos domingos, ao longo dos jogos, e quem mais pontos fizer é que vai alcançar isso, mas para fazer mais pontos, para se ganhar mais jogos, é preciso muita coisa. Eu já ando aqui há uns anos e sei que não basta só nós queremos, tem que haver mais para além do fator sorte, logicamente, que também existe no futebol, né? Mas temos de trabalhar para a sorte e temos de ter mais apoios, mais algo que faz falta para se poder subir uma divisão.
Obviamente que é melhor trabalhar sobre vitórias do que trabalhar sobre empates e sobre derrotas. Mas tendo em conta este gerar de espírito positivo no Furador, e vendo a equipa a jogar assim, não acha que pode também trazer algo de negativo a equipa embandeirar em arco, os adeptos ficarem demasiado expectantes e depois a queda ser maior do que a subida?
Sim, por isso é que nós temos tanto cuidado em referir e falar sobre uma possível subida. Aquilo que nós queremos é, primeiro, lá está, é jogo a jogo realmente, porque só jogo a jogo é que nós podemos começar domingo após domingo trazer mais adeptos. Neste momento ainda, eu falo, estive lá há 3 anos no Furador e há 3 anos nós tínhamos uma massa adepta muito forte, sinceramente muito forte, tínhamos uma claque muito forte. Neste momento ainda não conseguimos trazer aqueles adeptos que nós queremos. Nós íamos jogar fora, eu lembro-me que íamos jogar fora e levámos muita gente atrás de nós a apoiar a equipa, por isso é que também as coisas se calhar também correram bem. Neste momento estão a correr bem, mas temos que ser nós também a puxar por eles, a trazê-los mais ao estádio, tanto em nossa casa como fora, para podermos também sentir o apoio deles, e isso também é muito importante, os jogadores sentirem o apoio, sentirem que estão a vê-los, que estão a apoiá-los, estão a puxar por eles. E é também por aí um bocadinho nós temos de ser nós também a puxar pelos próprios adeptos.
Em termos de jogo jogado, perguntando ao treinador do Furador, como é que define a sua equipa, como é que se disposiciona, se pudesse definir a equipa em palavras, como é que definiria?
É assim, é uma equipa que está com muitos jogadores novos, isso é verdade, e é lógico que nesta altura do campeonato cada vez mais as ideias estão a ficar cada vez mais assimiladas. Vários jogadores de vários lados, em que vinham com muitas ideias, logicamente, dos vários treinadores que tinham. Neste momento é uma equipa que, e hoje ainda hoje ficou provado, perante o adversário, tivemos um adversário muito difícil, mas uma equipa que sabe estar organizada dentro de campo. Sabe, cada vez mais percebe os momentos de jogo, principalmente o defensivo. Cada vez mais nós temos a preocupação de estarmos bem organizados, sermos competentes, se temos um bloco coeso, fechado, e tem-se visto nos últimos jogos que por acaso sofremos hoje um golo, mas da forma como foi também, pronto, ok. E depois temos uma qualidade do meio campo à frente também que proporciona, perante o adversário, perante os adversários que nós vamos tendo pela frente, ora, há adversários em que nós temos que assumir um ataque mais organizado, temos mais posse de bola, temos mais capacidade de construção, também temos essa capacidade, também precisamos desse momento de jogo. Perante outros adversários que nos aparecem pela frente, em que nós que tenhamos pensar num momento de jogo em que tínhamos que ter mais perspectiva das transições, também temos preparados para isso, também trabalhamos isso e trabalhamos bem, temos jogadores também para isso. Portanto, é uma equipa que principalmente vai cada vez mais percebendo os momentos do jogo e saber o que fazer em cada momento do jogo. Isso é muito importante.
Ou seja, pelo aquilo que entendi, dependendo do jogo e do adversário, o Furador tem capacidade de se moldar e abordar a partida de formas diferentes, ou mais no contra-ataque, mais em posse, mais com abordagens diferentes. É
sim,
isso?
Sim, cada vez mais acho que temos pensado dessa forma, porque ok, temos capacidade para assumir o jogo, vamos assumir o jogo, temos capacidade para o adversário também se fecha ou é inferior teoricamente, temos essa capacidade. Ainda hoje ficou provado que o outro, perante um adversário com qualidade, um bom nível, e nós também tivemos um bom nível, e temos a capacidade realmente de respeitar os momentos do jogo, saber pautar o jogo também, que também é muito importante, e saber quando é que temos que fazer uma transição horizontal, manter a bola, pôr gelo no jogo. Temos essa capacidade, temos jogadores que interpretam bem essas ideias de jogo, isso é o mais importante.
Em relação ao ano passado, já se viu um Furador muito aguerrido, muito, muito capaz de discutir os jogos, mas depois faltava aquele clique para vencer, para ter os resultados. Normalmente vendia caras as derrotas, mas acaba por ter muitas derrotas. Foi esse acréscimo de qualidade dos jogadores que fez com que esse clique se desse, ou há aqui novas nuances que foram trazidas à equipa e que permitiram isso?
Sim, sem dúvida que nós, equipa técnica, também temos que melhorar, logicamente, e dia após dia e ano após ano vamos melhorando, mas sinceramente foi realmente este ano o facto de trazermos mais jogadores que vieram acrescentar, mais qualidade, logicamente. Já a tínhamos ano passado, porque, como diz, vendíamos caro certas derrotas, inclusive vários empates na segunda volta. Depois estávamos até a ganhar, inclusive, mas acabámos às vezes por empatar, mas aí também faltava quantidade e qualidade, porque tínhamos às vezes semanas de treinar com novos jogadores e 10. Este ano, felizmente, Tiago está aqui, sabe, nunca temos menos de 20 jogadores, portanto, às vezes temos 22, 23, 24, portanto, isso é muito bom. Cria dores de cabeça ao treinador, vai criar cada vez mais, enquanto todos os jogadores se mantiverem no clube focados, vai criar dores de cabeça, mas isso é bom para todos. Portanto, trabalhar com mais jogadores, com mais qualidade, certamente que vai ter que dar mais fruto.
Tiago, o Miguel está aqui a falar de dinâmica no treino, muitos jogadores a treinar. Tu tens sido sempre titular. Há ali algum jogador com quem tenhas um entendimento especial, quase telepatia, ou apareça lá quem aparecer, tu vais continuar a fazer o teu trabalho e fazer os teus golos?
Não, eu acho que qualquer um, como o Mr. Miguel mete a jogar, todos estão confiantes e todos têm qualidade. É claro que há sempre, eu como ponta de lança tenho sempre mais aquela afinidade com aquele extremo, com os extremos, com o Ruizinho, o Vaz, o Fábio, que são aqueles jogadores que mais me metem lá a bola para finalizar. Mas todos são importantes e, como o Mr. Miguel, um plantel grande. Mas acima de tudo temos um plantel muito unido, em que jogam 11, mas sabemos que se o Mister metesse lá outros 11, a qualidade ia se manter a mesma.
Tu sentes-te à vontade para jogar com qualquer um dos extremos? Sim. Qualquer um dos jogadores que apareça ali mais próximo de ti, e tens confiança de que as coisas vão surgir na mesma?
Sim, tenho, sem dúvida.
Há pouco perguntei-te se tinhas uma meta de golos, tu acabaste por desviar um pouco na resposta. Agora faço-te a pergunta de outra forma: achas que consegues ser o melhor marcador da tua série?
Não sei, realmente não dou muita importância a isso, acredito. O que interessa é a equipa ganhar. Como disse ainda há um bocado e volto a repetir, não estou focado em todos os jogos fazer golos e mais golos, porque isso não é bom. Um jogador que tenha aquela muita vontade de marcar golos, por vezes pode condicionar o jogo e pode ser um erro para a equipa.
És um jogador coletivo, então?
Sim.
Muito bem, os meus colegas estão muito caladinhos, eu estou aqui a esgotar as minhas questões, não sei se vos surgiu aqui alguma coisa, se tem alguma questão a fazer. Peço desculpa, vamos só à publicidade já.
A previsão
já,
do tempo para o período entre as 7 e as 9 da manhã, de segunda à sexta-feira. Chuva de músicas altamente, vento do quadrante positivo, temperaturas bem-humoradas. Estas condições chamam-se melodia e estão associadas ao fenómeno AVFM. Melodia será ouvido por si em 98.7 FM e também online.
A Jomel Interiores tem lojas em Sátão, Viseu, Mangualde, Aveiro e agora também em Ovar. Jomel, mobiliário, colchões e sofás. Visite-nos no Retail Park do Olho Marinho, em Arada, no acesso norte ao Avar da Estrada Nacional 109. Jomel. Iluminação, decoração e têxteis. Ligue 256-783-037 ou saiba mais em www.jomel.pt. A Junta de Freguesia de Valga tem inscrições abertas para o curso de Ciências Informáticas. Com a duração de 175 horas, a formação destina-se a desempregados de longa duração, com a escolaridade inferior ao 12º ano. O curso de Informática funcionará em horário laboral ou pós-laboral e os alunos terão direito a subsídio de refeição. Informe-se e inscreva-se já na Junta de Freguesia de Valga.
Rock and roll is just rock and roll. Rock Stuff, todos os domingos a partir da meia-noite com DJ Carteiro. Não percas Rock Stuff com DJ Carteiro. Domingos depois da meia-noite nos 98.7 da AVFM.
Atletismo Solidário é um movimento que pretende reunir os fundos necessários para que um vareiro, além de Fião, possa fazer uma intervenção cirúrgica urgente e não comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde. Ajude fazendo o seu donativo para o NIB 0018-0003-4583-9156-020-20. Participe nos leilões de camisolas de vários atletas e clubes que vão ser realizados ou apareça na caminhada do próximo dia 1 de dezembro. Saiba mais no Facebook Atletismo Solidário. E não se esqueça que hoje é o Arlindo a precisar de ajuda. Amanhã poderá ser qualquer um de nós.
E estamos de volta para o Passo Letra. Há pouco estava aqui tão entretido na conversa que até me distraí e entrava a publicidade e eu continuava aqui a falar. Mas felizmente foi mesmo na hora certa. Eu ia perguntar aos nossos colegas, ao Hélder Ferreira e ao João Magina, se tinham aqui alguma questão fora da caixa que eu ainda não tenha, que ainda não me tenha lembrado e que não tenha perguntado aos nossos convidados. E dou-vos agora a palavra para lançarem então as vossas dúvidas.
Ok, já vi que o Joel está-me aqui a passar a palavra.
Batata quente.
Exatamente. A verdade é que já foste bastante extensivo também nas questões que foste colocando aqui na nossa entrevista, mas eu posso sempre ir ali ao baú buscar mais alguma coisinha e assim recordar. E se calhar até começava ali pelo Tiago, que está mais longe do outro lado da mesa, a perguntar. Tiago, estavas a falar e tinhas referido que no início da tua carreira enquanto sénior era extremo e agora passaste com o Miguel Sousa a atuar ali no centro do ataque. Já na altura em que jogavas a extremo, já tinhas esta aptidão, digamos assim, para a baliza, ou seja, para marcar golos, ou foi agora que descobriste essa nova aptidão?
Não, por acaso, felizmente sempre tive.
Era sempre a faturar.
Sempre fiz muitos golos, mesmo na formação e nos dois anos de sénior, mesmo a extremo, tinha a sorte de finalizar bem e está-se a continuar.
Noutras funções agora está a continuar. Agora que estás numas novas funções e que fizeram-te esse desafio de abraçar as novas funções, qual foi a maior dificuldade que tu sentiste nessa transição em termos de posição em campo?
Foi não ter tanta bola e não ter aquele espaço da explosão que antes tinha. Um extremo tem sempre aquele espaço de ir um para um, de ir para cima, de cruzar, agora ali não. Ali tenho, a minha preocupação é outra, e ao início foi um bocadinho difícil, se calhar melhor que ninguém me pode dizer, se calhar que fui melhorando e fui sempre trabalhando muito, e sei, eu trabalho muito para que as coisas melhorem e para o meu bem. Se eu estiver bem, a equipa vai estar bem, e ao contrário é igual, se a equipa estiver bem eu também vou estar bem. E foi um bocadinho isso, foi a dificuldade não ter tanta bola ao início, foi o que me levou a ter a conversa com o Mísseres. Ao Mísseres, eu gosto de ter bola, eu gosto mais de jogar a extremo, mas agora estou habituado.
Agora que estás habituado e que consegues fazer um termo de comparação com aquilo que estavas habituado noutras leads há uns tempos atrás de jogar, qual é que achas que foi a maior evolução do Tiago Marques enquanto jogador de futebol, desde a lesão até retomares agora a carreira, agora que pudeste voltar a da lesão?
Assim, foi um bocadinho difícil a lesão para mim, porque eu fui operado aos dois joelhos, desvio na rótula e o início foi bastante complicado, mas é normal, antes era muito mais rápido, agora estou mais lento, mas melhorei no aspecto da finalização, melhorei sem dúvida, porque a posição assim o obriga.
Exatamente.
E também durante a semana treino para que finalize melhor ao domingo.
Vocês têm exercícios concretos de finalização durante o treino?
Temos.
Ok, interessante. Agora, se calhar, dando ali um saltinho ao Miguel. Miguel, vou ter agora a oportunidade, se calhar, de falar algo mais concreto, que até tivemos a oportunidade, eu estive inclusivamente a fazer o relato desse jogo, o jogo com o São Vicente Pereira para a taça, e a verdade é que a equipa até aí tinha tido um bom início, depois houve ali um período mais complicado, mais conturbado da equipa, com alguns desaires, mas parece que esse desaire na taça acabou por ser um bocado catalisador da equipa, porque a partir daí as vitórias foram somando e a equipa estava cada vez mais confiante. Acredita que esse confronto, se calhar com uma equipa rival e numa equipa de outro patamar com outra competitividade, também foi um mote para que a equipa progredisse e começasse a jogar cada vez melhor?
Sim, o que é certo é que foi a partir desse jogo, né? Mas a real verdade é que é o seguinte: nós fomos para aquele jogo, sabíamos da valia do adversário, de São Vicente Pereira, que reforçou muito, mas também sabíamos da nossa valia, e isso pelo resultado não ficou traduzido a qualidade da nossa equipa, porque quem vê o resultado 3-0 simplesmente sem ver o jogo vai de certeza valorizar muito mais o São Vicente Pereira, mas quem vê o jogo vê que nós realmente temos muita qualidade. E pronto, o jogo, não falando muito do jogo, mas o jogo resumiu-se a dois, três lances em que erramos, e o São Vicente aproveitou muito bem, porque também tem o mérito e tem qualidade para isso. Mas nós sentimos que, perante um adversário num patamar superior, tão bem classificado que está na divisão acima, que nós realmente tivemos capacidade para estarmos bem naquele jogo, ou para realmente reduzirmos diferenças, neste caso de equipas, e estamos numa divisão abaixo. Portanto, tínhamos que pensar cada vez mais que tínhamos que começar a ganhar jogos, que tínhamos qualidade e temos qualidade para ganhar jogos, que tínhamos cada vez mais acreditar em nós próprios. E é curioso que passou-se nessa semana algo, uma brincadeira no Balneário, que fez com que também, se calhar, as pessoas, e neste caso os jogadores, começassem a acreditar mais neles, porque eles são eles que são responsáveis por estar melhor dentro de campo, por dar mais, por correr mais. São eles que podem mudar isto. Não podem mudar outras coisas, podem mudar isto. Podem mudar a sua atitude, o seu querer, a sua vontade, o trabalhar melhor durante a semana para estar melhor durante depois ao domingo. E o que é certo é que foi a partir daí, pronto, não sei se foi coincidência ou não, mas foi a partir daí, claro.
Eu estava a falar há pouco que sempre acreditou nessa transição depois de equipas mais ao patamar do furador na sua divisão, que a qualidade que tinha exibido nesse jogo que seria traduzir também na vossa divisão. Quais são as grandes diferenças, sei que assim se pode apontar, relativamente a esta divisão para a divisão do ano passado, que era uma divisão que tinha, por exemplo, na altura o Alvarense e o São Vicente Pereira, e que agora com a nova reestruturação as coisas mudaram um bocadinho? Nota grandes diferenças ou a qualidade ainda se mantém?
Em relação à divisão que estamos ou à primeira, neste caso?
Esta divisão que surgiu agora, em relação à divisão anterior em que o furador estava inserido na época passada?
Lógico que a divisão que surgiu agora, a divisão que está o São Vicente Pereira, é uma divisão que, portanto, estão lá equipas que têm outras ambições também. Acho que, sinceramente, foi uma boa opção terem feito esta remodelação, criando esta nova divisão, a divisão de elite. Portanto, nesta divisão estão equipas que, se calhar, nós também podíamos lá estar, temos qualidade também para lá estar, por exemplo, podíamos lá estar, se calhar estão lá equipas que se calhar são inferiores ao furador, mas pronto, foram as equipas que conseguiram passar para essa divisão ano passado. Portanto, lá está, também equipas que tiveram connosco ano passado na mesma divisão que nós, e que estão nessa mesma divisão este ano, conseguiram ir para lá. Pronto, nós não conseguimos, fruto do campeonato que fizemos, que não era aquilo que queríamos. Mas pronto, logicamente que se vai notar que nessa divisão que existe alguma qualidade mais também neste momento.
Agora com esta reestruturação, estava eu a falar também na reestruturação da vossa liga, vocês acabaram por integrar-se numa série um bocado diferente, não têm propriamente aqui as equipas do município, há maiores deslocações, como é que mudou em termos de preparação que vocês faziam da abordagem aos jogos, agora que têm que fazer deslocações maiores e que têm que ter outro tipo de cuidados que se calhar não teriam o ano passado?
Foi como eu disse já há um bocado no início da conversa, portanto é uma divisão que nós vai ter que ser uma primeira volta para conhecer as equipas. Conhecemos, sim senhora, duas, três aqui próximas, Rifanense, São Roques e pouco mais. De resto são tudo equipas em que poderão existir algumas equipas com pouca qualidade, se calhar, não sei nesta divisão se irá, mas possivelmente, mas também há outras com bastante qualidade. E sinceramente é uma divisão que nós, que eu me lembro, o Ferdor nunca calhou nesta série, portanto era sempre numa zona mais central, onde havia um conhecimento mais facilitado das equipas, onde nós podíamos ter um conhecimento. Nós, de jogo para jogo, infelizmente não conseguimos, neste caso, estudar, entre aspas, muitos adversários, porque não temos essa possibilidade, não temos pessoas para irem, por exemplo, analisar os adversários. Só indicações de um conhecimento aqui ou acolá que nos pode ajudar alguma coisa e também tem ajudado também, mas tem que ser uma primeira volta que vamos ter que ir estudando os adversários todos para depois na segunda volta termos, aliás, filmes, jogos quase todos também, portanto também é uma ajuda para depois da segunda volta termos um conhecimento mais concreto.
Se me permite a brincadeira, é um bocadinho a imagem do seu colega, o professor Adriano Machado, também dizia que ao final da primeira volta é que ia definir se eram candidatos ou não.
No ano passado.
Exatamente. Mas pronto, penso que a nível de questões que eu poderia colocar a mais daquilo que o Pedro já foi abordando, já estou a estender um bocadinho também em termos de questões.
Mas está satisfeito?
Sim, estou satisfeito com aquilo que obtive. Agora vou passar, se calhar, aqui a batata quente, digamos assim, aqui para o meu colega João Magina, se tiver ainda mais algumas questões aí guardadas.
Sim, eu vou fazer uma pequena questão a cada um. Primeiro aqui ao Miguel, que já falámos aqui no Bruno Afonso, que era o ponta-lança da época anterior. Esta época é o Marques, dois pontas-lança muito, muito, muito iguais, muito fortes fisicamente. É uma arma sua? Reparei hoje no jogo que tem extremos muito bons tecnicamente e muito rápidos. É uma arma sua tática?
É sim. Quando é possível e quando é
se
possível.
Ele tivesse o Lietzen não se queixava também. É pequenino e fraquinho.
Logicamente cada treinador tem neste caso uma ideia para o seu jogo, e se quando podemos e temos a possibilidade de neste caso os jogadores estão disponíveis, não é? Porque estamos a falar de uma realidade que é o furador, que não pode ir buscar os jogadores que quer, não é? Tem que buscar os jogadores que estão disponíveis e que realmente interessem também, logicamente, mas quando podemos juntar realmente o útil ao agradável, que é buscar aqueles jogadores que se identificam para a nossa ideia, para aquilo que nós queremos para o nosso jogo, é ótimo. E realmente eu gosto muito de ter extremos com qualidade, extremos rápidos, para precisamente a minha ideia de jogo, e depois avançar também à imagem do Tiago, que liga o jogo quando é preciso ligar. Que depois vai lá à frente também fazer também o golinho, e tem feito, não é? Mas principalmente as características dos jogadores são muito importantes para a nossa ideia. Quando podemos, assim, quando podemos, já o ano passado também o tinha, não tinha se calhar tantas soluções, e este ano, felizmente, por enquanto, vamos tendo soluções em quantidade e qualidade, isso é o mais importante.
Agora, Tiago, hoje acompanhei lá o relato. E já havia alguns adeptos de Sanguedo até falar que, ah, e tal, no início do jogo, ah, e tal, que o Clube Desportivo de Ferador tinha um ponta-lança matador. Também observei durante a semana a tua entrevista à AFA-TV. O Pedro já bateu na tecla, mas eu vou fazer uma pergunta mais matreira. É para ver, cada vez existe mais cobiça, o Tiago Marques, o matador. Era para ver se o telefone já tocou, disseste que tens um compromisso com o Clube Desportivo de Ferador, mas é para ver se o telefone já tocou, já surgiram outros convites?
Não surgiram, e ainda que podem surgir à vontade, que eu assumi o compromisso com o Clube Desportivo Ferador, o projeto agrada-me e vou até ao fim.
Pronto, Pedro, agora
já tocou, deve ter tocado para outras coisas.
Sim, sim,
se calhar a entrevista da APA TV foi por telefone. Pronto, então tocou. Muito bem, nós estamos praticamente a terminar, assim com boa disposição, mas assim é que tem de ser. Obviamente que não queria deixar-vos irem embora sem darem uma palavra, ter aqui um minuto no microfone para dizerem aquilo que quiserem, alguma coisa que tenha ficado esquecido. Lembro-me, por exemplo, do Miguel ter falado que há aqui uma espécie de campanha para trazer novamente os adeptos aos jogos, para até os levar aos jogos fora de casa. Pode ser uma boa oportunidade para fazer esse apelo e também dar aqui uns minutinhos ao Tiago para dizer o que quiser. Começamos precisamente contigo, Tiago, e depois acabamos com o Miguel.
Sim, eu acho que essa parte do apoio da nossa massa adepta é muito importante. Eu antes era adepto e ia ver os jogos e sem dúvida que há muitas diferenças. E quero, claro, faço o apelo para que as pessoas do Ovar e do Fredor, que gostem do clube, gostem de ver bom futebol, que nos vão apoiar, que o que a equipa pode prometer é muito trabalho, empenho, dedicação. E sem dúvida que vamos querer ganhar os jogos, e quantas mais pessoas no fim a festejar connosco, mais felizes nós vamos ficar.
Fica então o teu apelo. Miguel, a última palavra é sua.
Sim, é um pouco isso. É um pouco aquilo que eu às vezes peço internamente, ou desejo internamente, ou ambiciono internamente, é que realmente chegássemos a ter igual ou superior ainda o apoio que já tivemos e que eu já senti há 3 anos neste mesmo clube, onde as pessoas, aliás, eu arrisco-me a dizer às vezes que nessa época haviam duas claques muito boas, era a nossa e a de Vista Alegre. A de Vista Alegre continua forte, e a do Alvarense nós também, não é? Estamos a falar de clubes do qual eu tenho conhecimento das próprias claques, mas nós também tínhamos uma muito forte que arrastava, a própria claque arrastava também muito mais pessoas também que nos apoiavam. E o apelo que eu faço a quem nos estiver a ouvir, a quem possa ouvir, que comece a vir cada vez mais apoiar-nos, porque o nosso trabalho, o nosso empenho, com o apoio deles, vai ser mais fácil depois ser traduzido também em vitórias, e neste caso vai ser uma ajuda muito forte se tivermos cada vez mais pessoas a acompanhar-nos em casa, como eu disse há um bocado, e fora. É muito importante isso. Faço esse apelo também.
Fica então também as palavras do Miguel. Terminamos, ou estamos prestes a terminar a nossa entrevista. Agradeço muito a vossa presença aqui no Passo Letra. Desejo, e acho que faço o mesmo apelo que os nossos colegas, desejo que tenham muito sucesso ao longo da época, que possamos acompanhá-los durante muitos jogos e gritar muitos golos teus, Tiago, já agora. Ainda não gritei nenhum, mas já estou ansioso. E esperar que se calhar no final do ano, ou até mais cedo, possamos estar aqui outra vez reunidos para falar de um furador prestes a subir divisão, ou mesmo com a subida já garantida.